Eu já lhe disse, estará no link certo, então, para ver se ela verifica.
Correto, mas não sei se tem um contacto no e-mail que possa...
Eu tenho aqui o telemóvel dela.
Sim, nós podemos enviar, peço desculpa, qual é que
sou? Tu consegues pelo telemóvel enviar para ela ou não? Porque eu aqui não consigo. Andrea Slemian. Se calhar ia, começávamos, não é? Senão depois atrasa muito. Pronto, boa tarde. Há aqui um problema técnico, mas eu acho que é melhor iniciarmos, porque temos realmente o tempo muito contado. Eu quero agradecer muito rapidamente a presença das pessoas que vieram aqui e que estão, enfim, interessadas em ouvir-nos, e também aos nossos colegas de painel um agradecimento muito forte por terem respondido à nossa chamada com propostas tão interessantes como são as que nós vamos ver aqui. E também quero agradecer à Sandra Lobo, que me acompanhou neste processo e que, enfim, nós já nos conhecemos há muito tempo, trabalhamos temas comuns, mas também somos amigas, e foi um prazer fazer esta organização em conjunto. Nós decidimos que cada pessoa tentaria, na medida do possível, usar apenas de 10 minutos, para depois haver uma discussão mais animada e com alguma flexibilidade, porque eu percebi-me que algumas pessoas iriam ter mesmo dificuldade em ocupar apenas os 10 minutos. Eu própria vou tentar, mas também isto é sempre difícil controlar o tempo. E, portanto, também não vamos fazer grandes apresentações. As pessoas mais ou menos são conhecidas, já há informação na net sobre todos nós. Vou então começar por dar a palavra aqui também à querida amiga Maria Luísa Ferreira de Oliveira, com quem também já tenho trabalhado bastante e que vem do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, e que nos vai falar sobre Lisboa, Rio de Janeiro, Moçambique, política e negócios nas conexões atlânticas em meados do século XIX. E passo imediatamente então a palavra à Maria Luísa.
Muito bem, obrigada. Participando desse encontro, vou fazer um esforço para manter no tempo, por isso vou acompanhar aqui pelo computador, tentar sintetizar então as ideias que estão no paper, né? Bem, lendo os papéis sobre Moçâmedes no arquivo ultramarino, no arquivo militar, no arquivo da Marinha, no Palácio das Necessidades, no boletim do governo-geral de Angola, assim como na historiografia, né, a atuação e a trajetória de alguns homens chamou a minha atenção. Um deles era Lu Soriano, chefe da repartição de Angola, que devotou especial atenção ao projeto de colonização militar agrícola em Moçâmedes. Além de funcionário público, foi historiador, deputado e era também escritor público. Escreveu uma memória destacando as vantagens do clima e da situação geográfica daquele porto, pontuando que naquela região poderia surgir um novo Brasil. Soriano tinha se envolvido com as lutas de 20, cultivou imensa expectativa de transformação social com os debates do tempo, identificou-se com os liberais, era de origem humilde, seu pai fugira para o Brasil, sua mãe era pobre, educou-se na Casa Pia e depois em Coimbra. Pegou em armas em 28 e acompanhou as batalhas do Cerco do Porto. Bernardino de Figueiredo, Abreu e Castro recebeu no Recife a memória de Soriano, enviada pela Secretaria de Marinha e Ultramar. Foi pela leitura que decidiu escolher Moçâmedes para instalar a colônia com os luso-brasileiros que recrutou em Recife. Bernardino tinha também lutado nas guerras civis, mas defendendo Dom Miguel. Também tinha estudado em Coimbra. Também gostava de história e escreveu bastante, primeiro em jornais absolutistas, depois livros, panfletos, memórias. Foi para o Recife em 39 e lá morou por 10 anos, onde deu aulas no colégio fundado por um português seu amigo. Em 47, escreveu um romance histórico, livro que seria depois considerado como o primeiro romance pernambucano. As primeiras notícias sobre a exploração agrícola em Moçâmedes para a produção comercial falam da mão de obra dos libertos. As autoridades coloniais providenciaram o envio de libertos para alavancar o estabelecimento, como se dizia. Distribuíram libertos para os fazendeiros, libertos foram colocados para cuidar da fábrica da salga do peixe, para a construção do prédio da alfândega. Na década de 50, começam a aparecer notícias, além dos libertos, sobre a importância de manter a mão de obra escrava em África, e articula-se um debate público sobre o tema. Homens envolvidos na exploração agrícola, militares com postos de comando, começaram a escrever em jornais de ampla circulação e prestígio, como no Arquivo Ilustrado, por exemplo, assim como em publicações voltadas a um público mais restrito. Destaco aqui a série que saiu no Boletim do Governo Geral da província de Angola, em 1857, quando várias autoridades coloniais foram convidadas a escrever sobre o tema. Bernardino foi um dos consultados, e escreveu um amplo texto que condenava o tráfico e justificava a escravidão pelos europeus como uma forma de ensinar os indígenas a trabalharem, a terem disciplina. O crescimento da escravidão em Angola, assim como o debate público sobre o tema, ecoava no Brasil. Lia-se no Correio Mercantil, em 1859, um dos maiores jornais do Rio de Janeiro, que em Angola, se alguém quisesse montar uma fazenda, logo encontraria escravos suficientes em um estalar de dedos. E, por isso, em poucas décadas, ali nasceria um novo Brasil. A possibilidade de escravização em larga escala era lida como parte da própria razão de existência do Brasil e agora da nova colonização em Angola. Nem todos os homens diretamente envolvidos com a colonização na década de 50 silenciaram sobre as contradições ali experimentadas com a invenção dos libertos ou com o crescimento da escravidão, e, junto com isso, as fugas, as torturas, as revoltas. No texto, cito o médico que andou em Ambriz, em 1855, e denunciou a violência sofrida pelos libertos que trabalhavam para o governo colonial. O fato de alguns não terem silenciado torna mais eloquente o silêncio de Lúcio Soriano, que, em livro de memórias de cerca de 800 páginas, ignorou o tema. Isso mesmo tendo sido chefe da seção de Angola, tendo lidado com governadores traficantes, chefes militares que traficavam, como era comum. No livro, no entanto, elogiou o governador Pedro Alexandrino da Cunha, para quem tinha, inclusive, mandado fazer uma estátua em Luanda. Soriano, nesse livro, quase não elogiou ninguém. Ele praticamente só reclama, né? Cunha ficou famoso por mandar prender o poderoso traficante Arsênio Pompilho, o que não deixa de ser significativo, ele ter elogiado o Cunha. E depois também cultuaria a memória de Sada Bandeira. Assim, de certa forma, marcou uma posição no debate. Ao mesmo tempo, precisamos pensar naqueles que não estavam de acordo, naqueles que denunciaram o uso do trabalho dos libertos. A nova colonização explicita as contradições de parte dos atores em campo, na medida em que atualizava a questão da escravidão, mesmo depois de todo o debate público sobre o tráfico, que já tinha sido tenso na década de 30 e envolveu questões de soberania nacional, tanto em Portugal como no Brasil. Em geral, a historiografia tende a enfatizar os anos 50 como o período do acordo político pela governabilidade, os acordos pela modernização e pelo progresso. A periodização, nesse sentido, coincide tanto no Brasil e em Portugal. No Brasil, havia republicanos barulhentos em 1850, havia dezenas de jornais constituintes, e muitos se viam como herdeiros da Revolução de 20. Queriam uma nova Constituição, pois a de 24 tinha sido outorgada, e, com isso, queriam um novo pacto político. É necessário pensarmos e estudarmos os diversos liberalismos em campo, ainda nesses anos 40 e 50, historiar essas disputas. Havia diversas expectativas de futuro daqueles que se formaram no debate do Pacto Constitucional dos anos 20 e se entendiam como liberais. Há que pensar também em um liberalismo popular. É importante diferenciar as trajetórias, matizar as visões e as experiências desses sujeitos em campo. Nesse sentido, quero terminar falando do cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, João Moreira. Participou das associações que fomentaram a Revolução de 20, apoiou sempre a luta dos liberais, negou adesão ao governo de Dom Miguel. Era negociante e era também traficante. Foi nomeado cônsul em 1826 e apoiou os traficantes portugueses durante décadas no Brasil. Para ele não havia contradição, havia negócios. Vivia em uma elegante chácara no aristocrático bairro do Catete, com móveis refinados e deslumbrantes, segundo os cronistas do tempo. Deslumbrantes jardins, tinha carruagens e muitos escravos domésticos. Promovia um dos bailes mais suntuosos e concorridos da corte carioca. Era um homem de salão, da política, dos negócios. Privava da intimidade da família real. Participou também dos negócios envolvendo a ida de milhares de portugueses e portuguesas pobres como mão de obra barata para o Brasil e foi acusado de lucrar com o tráfico de escravatura branca. Abro um parênteses para dizer que a figura de João Moreira explicita uma nacionalidade misturada de parte importante do corpo comercial e das elites fazendeiras e políticas no Brasil do período, assim como também de administradores e militares. Muitos dos homens em atuação na vida pública brasileira na década de 40 e primeiros anos de 50 eram portugueses ou brasileiros adotivos, mas seguiam sendo identificados como portugueses e tinham se formado também nas lutas de 20. João Moreira era negociante no Porto, era português nascido naquela cidade, era cônsul português, mas era também registrado como comerciante na Praça do Rio de Janeiro e, para isso, chegou a se naturalizar como brasileiro. João Moreira era tratado como negreiro e como partícipe do Partido do Tráfico pelos jornais liberais vistos como radicais no Brasil. Diziam que esse partido era português e era conservador, ou saquarema. João Moreira teve inimigos e sofreu acusações durante praticamente toda a sua vida pública e teve também muitos defensores. Usou da imprensa, da publicação de folhetos, das subscrições em causas pias para disputar a opinião pública. Ao mesmo tempo que ofereceu uma embarcação ao governo brasileiro para lutar na Cisplatina, mobilizou apoio financeiro e logístico para os liberais portugueses nos Açores. Até que, com o crescimento da imigração de portugueses pobres e a mobilização de muitos, sua posição acabou ficando insustentável. No ano de 1862, no Minho, uma grande revolta popular em diversas povoações, e entre os gritos do povo ouvia-se também "Abaixo o Barão de Moreira". Muitos manifestantes eram, provavelmente, pais, tios, avós de jovens que estavam no Brasil, já que a maioria vinha dessa região. Para o correspondente do Jornal do Comércio no Porto, estava resolvida a questão do consulado português no Rio de Janeiro, mas foi preciso para isso que no Minho aparecesse uma revolução popular. Moreira caiu, pois simbolizava a exploração que milhares de trabalhadores portugueses pobres sofreram. Eram brancos e tiveram maior força de articulação política, utilizaram-se da imprensa, das representações coletivas e do vocabulário impregnado pelas lutas políticas do tempo. As demandas populares foram potencializadas pela Revolução de 20 e pelo debate político que seguiu depois. Ideias e expectativas que apareciam nos inúmeros jornais, folhetos, nos teatros, nas praças, tabernas e cruzaram o Atlântico em rotas diversas. Moreira não caiu pelo envolvimento com o tráfico de escravos. Esse foi celebrado por uns, tolerado por outros. Soriano e Bernardino tinham acesso a diversos jornais, imprimiam folhetos, escreviam livros de história ou romances, disputavam opiniões. Ambos temiam e desprezavam o povo, um dos importantes personagens políticos do tempo. Soriano dizia que as discussões políticas acendiam a chama das paixões e eram perigosas. O governo precisava manter a populaça, as últimas classes, sob atenção constante. Bernardino temeu a movimentação popular de rua no Recife, culpava a política pela dissolução moral, dissolução que rompera os laços sagrados de obediência familiares, de filho para pai. E aqui eu termino, e acho interessante terminar apontando um pouco para a natureza dessa disputa, né, para o quanto ela podia ser aguerrida. E para mim foi revelador dessa natureza a fala do comandante português do navio de guerra Vila Flor, que estava em Recife, em 48, e ele era um admirador fervoroso do cônsul português, porque o cônsul tinha facilitado a colonização de Moçambique, e ele dizia que com isso tinha fornecido um novo orgulho para a nação portuguesa. Esse comandante disse que a canalha nas ruas do Recife, em 48, gritava pela República e pela libertação dos escravos e opinou ao ministro em Lisboa que, enquanto o governo não suspendesse as garantias constitucionais, o povo anárquico não seria controlado. Parece-me que ele reconhecia, talvez a contragosto, o pacto político em que viviam e deixava claro como, para ele, a Constituição protegia o povo. Assim, não era à toa que os liberais, que no Brasil reclamavam por um maior respeito à Constituição, menos governo por decreto, por exemplo, fossem vistos como radicais. E os que queriam uma nova Constituição para buscar maior representatividade popular e até mesmo a República, fossem vistos como anárquicos. Obrigada, desculpa, passei os 2 minutinhos.
Obrigada. Foi excelente, cumpriu o tempo, mais ou menos, mais um minuto, portanto... Ótimo. Agora vou passar a palavra a Augusto Nascimento, também, com quem também já tenho conversado muitíssimo e também somos amigos, aliás, aqui este painel é um painel de pessoas que se conhecem até muito bem, não foi de propósito, mas escolheu assim. E vai falar sobre eleições em São Tomé e Príncipe em 800, da disputa pela vontade dos subditos da coroa até à febre do cacau. O Augusto é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Volta aqui.
Então, boa tarde, muito obrigado. Neste meu texto eu tentei responder à pergunta como é que as eleições se tornaram num veículo de erosão do sentimento de pertença à nação, do sentimento de pertença dos ilhéus à nação, e essa pertença essa que foi minada pelos intentos de acumulação capitalista amparados pela feição colonialista da política para aquele território, que se traduziu ao longo de 800 e depois, sobretudo, em finais de 800 e mesmo já depois da República, e evidentemente também já no Estado Novo, com a derrogação da cidadania dos ilhéus. Em inícios de 800, os ilhéus gozavam das prerrogativas de cidadãos. Eram, evidentemente, uma minoria na sua terra, dado que eles também eles importavam escravos, moramente do Gabão, mas eram pessoas livres e, portanto, apresentavam-se como súbditos da coroa. Faziam representações, protestavam, faziam guerras aos governadores, tinham instituições, câmara, etc. Assumiam muitas vezes o governo provisório das ilhas. Portanto, tinham um grau de participação política que, sendo refratado conforme o estatuto de cada um, apesar de tudo, era vivo, digamos assim, e por causa disso também muitas vezes conflituoso. O que é que nós vamos observar ao longo de 800? Vamos verificar que a pouco e pouco os ilhéus vão perder a capacidade de afirmação dos interesses próprios. E evidentemente que aqui se põe logo a questão de sabermos o que é que seriam esses interesses, ou se porventura nós poderemos ou não presumir que existiam interesses próprios, nomeadamente oponíveis aos dos colonos. E parte dessa perda vai-se verificar através da feição que as eleições vão tendo ao longo do século XIX. Para vocês terem uma ideia, para aqueles que não estiverem, enfim, mais familiarizados, na década de 40 o arquipélago tinha cerca de 10 mil habitantes, dos quais apenas 317 eram brancos ou mestiços. As eleições eram indiretas, como eram nessa altura, e um governador, por exemplo, fez-se eleger com um colégio eleitoral de 9 eleitores, provavelmente todos eles determinados por ele. Passado duas décadas, a situação tinha começado a mudar, por causa da mudança das condições económicas. São Tomé já teria cerca de 16 mil indivíduos, dos quais 7.200 escravos, mais ou menos, e libertos, e teria cerca de 400 europeus, dos quais muitos, talvez a maioria, seriam degradados. Nesse ano tinha 517 eleitores e 128 elegíveis. E a proporção vai sendo mais ou menos esta, sendo que o número de eleitores não chegará, suponho eu, aos 2.000, e a proporção de eleitores ilhéus é, provavelmente, ao longo de todo o século XIX, maioritária. Porquê que os ilhéus, e a pergunta que nós fazemos é porquê que os ilhéus não conseguem, digamos assim, uma afirmação política autónoma que, por exemplo, em termos comparativos, nós constatamos existir em Cabo Verde, e é muito viva. Após o ato adicional, como vocês sabem, houve o restabelecimento das eleições indiretas, e em 1869 há uma reforma dos círculos eleitorais e São Tomé e Príncipe, que constituíam dois círculos eleitorais, passam apenas a constituir um. O que é que se entrementes passava? No plano económico, os europeus começavam a olhar para São Tomé como um território muito propício a fazer dinheiro, com um baixo custo de investimentos, exceto provavelmente a mão de obra, a partir do plantio da colheita e do plantio do café, que inicialmente é feito pelos próprios ilhéus. Se nós virmos as eleições, nos anos 40, 50, os eleitos por São Tomé são pessoas que nunca lá puseram os pés. São indivíduos funcionários da administração colonial que são indicados ao governador para eles fazer eleger em São Tomé, e isto ocorre. Na década de 50, 60, nas décadas de 50, 60, o panorama começa a mudar e as eleições começam a ser disputadas por juízes, governadores que por lá passaram e que tentam obter o favor eleitoral da população de São Tomé. E aqui começam, na verdade, algumas tensões a emergir, porque às vezes os governadores querem impor um nome que nem sempre a população quer, a população ilhéus e europeus quer votar. Sá da Madeira fez pelo menos duas, que eu conheça, recomendações de não intervenção dos governadores nas disputas eleitorais com anos de distância, mas evidentemente era muito difícil imaginar que algum governador, por mote próprio ou por indução do governo de cada momento, deixasse fazer pressão para fazer eleger o candidato que interessava ao governo. Simplesmente, por vezes, e até por uma afeição quase pessoal, que muitas vezes adquiriam os conflitos entre as pessoas que viviam num espaço, digamos assim, reduzido, enfim, a cidade de São Tomé era manifestamente pequena, as pessoas encontravam-se a toda hora e momento, a afirmação do estatuto de cada um diante dos outros era, digamos assim, também uma dimensão da afirmação da cidadania e da importância social, e neste contexto conflitos podiam emergir, e também com os governadores. E isto fazia com que alguns processos eleitorais fossem conflituosos desde o momento do recenseamento eleitoral, onde se começava a decidir quem é que ia votar, até no fim de contas, e podiam chegar a disputas, podiam ir desde disputas nesse domínio, até à confrontação física por causa dos processos eleitorais. A questão que sempre se coloca quando se olha para as eleições em São Tomé, vou tentar não ir lá muito longe disso, é que nunca, como eu já disse há bocado, os ilhéus pareceram capazes de ter, digamos assim, uma afirmação de um programa político que lhes interessasse, apesar de muitos deles terem uma cultura muito superior, um aparato cultural, uma erudição muito superiores à maioria dos europeus que trabalhavam na terra, como empregados, como capatazes das roças, etc. Porquê é que os ilhéus não foram capazes disso? Bem, há várias razões. Nós podemos pensar nas alianças matrimoniais para a preservação do nome, da família e dos bens. Há um certo sentimentalismo político em relação à mãe pátria que faz com que eles não olhem para os colonos como inimigos. E, no fim de contas, também isso acontece, porque, na realidade, sendo poucos os europeus, eles vão tomando a terra, por vezes com conflitos, mas não através de uma agressão sistemática, de uma violência que nós vemos descrita para outros processos coloniais. E desse ponto de vista, a inversão das posições, ela vai sendo paulatina e imperceptível até o momento em que, de repente, o ilhéu percebe que já está numa posição de subalternidade. Não face a todos os europeus, mas àqueles que mais mandavam. Evidentemente, das eleições não dependiam as grandes políticas coloniais. Evidentemente, não era o deputado eleito por São Tomé e Príncipe, mormente, ainda por cima, nestas circunstâncias, que teria uma palavra decisiva sobre as políticas coloniais, exceto no particular de reclamar apoio do Estado para a importação de libertos de Angola, de serviçais de Angola, e nisso poderia, evidentemente, incluir os próprios proprietários ilhéus, mas as eleições vão ser o instrumento pelo qual, no fim de contas, se vai cristalizar aquilo que nós podemos considerar uma política colonialista mais aproximada da teorização do que é o colonialismo. Um dos roceiros, que também é comerciante, vai apoiando os governadores conforme vai tendo interesse nisso, chama-se Francisco Mantero. Ele é espanhol até ao princípio dos anos 90, vai apoiando os governadores, vai fazendo favores aos governadores, vai fazendo favores à fazenda, tenta arranjar uma candidatura que em Lisboa fosse de um partido ou de outro, estivesse com ele e com o Banco Nacional Ultramarino e com outros grandes capitalistas num desenho colonialista que interessava. E qual era ele? Facilidade na concessão de terras, nomeadamente na Ilha do Príncipe, facilidade de exportação, isenção de direitos de exportação da Ilha do Príncipe, e facilidades de importação dos serviços, nomeadamente para as grandes roças. E é a partir desta política conseguida com a aliança com o Mendes da Silva e mais tarde com o que o substitui, falta-me agora o nome, que é do Partido Regenerador, mas já me vou lembrar daí a pouco, que no fim de contas Manter consegue leis que, não sendo dirigidas à subalternização dos ilhéus, na verdade vão tornar aquilo que é o território de São Tomé e Príncipe uma colónia plantação que se traduzirá na secundarização dos ilhéus face aos europeus. Trata-se, portanto, de uma política que obriga mesmo os produtores de ilhéus, por exemplo, a exportar de Lisboa, e quem é que está na Praça de Lisboa a comerciar o cacau? Ele mesmo. E como é que ele consegue isto? Consegue isto, para além das alianças económicas com os roceiros devedores do BNU, também ele próprio tem uma carteira de devedores de proprietários ilhéus, e é evidente assim que ele vai conseguir ganhar votos ao próprio Firmino José da Costa, que leva daqui em uma incumbência de fazer eleger um deputado, e ele consegue fazer eleger o Mendes da Silva e consegue, portanto, esta hegemonia dos interesses capitalistas em São Tomé. Obrigado.
Obrigada.
Ótimo. E agora vou passar a palavra a outra grande amiga, a Andrea Slemian, que também vem do Brasil, também da Universidade Federal de São Paulo, e que nos vem falar sobre os cidadãos no Brasil. Todos são de cidadãos brasileiros, a garantia dos direitos como problema no Império do Brasil.
Bom, boa tarde a todas, a todos. Vocês me escutam bem? Me escutam? Bom. Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a Cristina e a Sandra por participar dessa mesa, na qual eu volto a um tema de trabalho que em algum momento compartilhei com a Cristina, pensando a questão dos critérios da discussão sobre a cidadania para o começo do Império. Volto ao tema porque eu acredito que são várias as matizes e possibilidades de pensarmos a questão da cidadania. E volto particularmente por uma questão que há anos atrás ainda existia uma ideia de que os critérios que teriam vigorado de cidadania para o Império do Brasil, principalmente os referentes aos afrodescendentes, seriam critérios inclusivos. Isso porque, diferentemente do desfecho que teria se dado em Portugal, no Brasil, todos os libertos teriam sido alçados à condição de cidadão num primeiro momento. Eu volto a essas questões porque me parece que temos que olhar as condições de cidadania tendo em vista não só esse grupo de afrodescendentes, mas outros grupos, outras discussões que estavam na ordem do dia quando logo após a declaração de independência do projeto de Dom Pedro, logo após esse momento, se instaura a Assembleia Constituinte. E nesse sentido, eu não preciso retomar aqui, mas a própria dificuldade na concepção, na formação de uma ideia de sujeito universal, e aqui eu sigo a assertiva do próprio do Pietro Costa, ao dizer que o século XIX é o momento em que toda a disputa, a ideia, a concepção de direitos universais, ela vai ser uma disputa permanente ao longo de todo o século para a efetivação desses próprios sujeitos, não é? A minha hipótese, portanto, no texto que eu apresentei e que eu pretendo reescrever numa outra condição aqui, é a seguinte: que os critérios definidos por cidadania nesse momento no Brasil têm algumas características que são singulares. Primeiro, sendo aparentemente inclusiva no que se refere aos afrodescendentes, bastante restritiva no que se refere aos portugueses e, eu diria, algo movediça no que se tratava em assegurar direitos aos aos indígenas ou aos descendentes de indígenas, que cabe notar aqui, de todo modo, você tinha uma gama de populações em situações bastante diferentes no território do Brasil, desde os que estavam mais incluídos e fazendo parte, obviamente, do, digamos, do pacto civil, até outras populações que estavam ainda sem serem distribalizadas ao longo desse enorme território que era do país, onde o projeto de independência ocupa apenas uma parte. Bom, para defender isso rapidamente, eu me permito iniciar com uma discussão que foi a discussão inicial quando se pensou como conceber a cidadania no caso do Império do Brasil. E a primeira discussão era exatamente aonde parte da historiografia e eu também, de alguma forma, afirmam a medida inclusiva que se enuncia e se aprova logo no início dos trabalhos, quando, a despeito de estarem previstos que todos os brasileiros teriam todos os direitos, é nesse momento inicial que, no ambiente da Constituinte, se aprova que todos brasileiros seriam substituídos por cidadãos brasileiros. Ora, ou seja, ao invés de tratar aqueles que fizessem parte da população como brasileiros, a ideia era que eles seriam considerados cidadãos brasileiros. Obviamente que isso tinha duas posições, as quais me permitem, de alguma maneira, e aí eu mostro para vocês, peço desculpas aos que estão de costas, que eu estou vendo que o telão está colocado numa posição muito ruim, mas, enfim, para eu poder explicar o que, ao mesmo tempo, pode ser uma inclusão, mas que também pode ser vista como uma grande exclusão. O fato de nós falarmos brasileiros, o fato de nós falarmos cidadãos no momento, significava duas questões distintas: direitos civis, direitos políticos. Ora, aqueles que vão defender que todos sejam alçados à condição de cidadãos, bastam ser brasileiras, e aí eu cito uma frase aqui inicialmente, vão dizer que a diferença vai estar nos direitos políticos, já que todos deveriam ser cidadãos. Cito aqui uma frase do deputado Montezuma, onde ele teria pronunciado a seguinte frase: eu cuido que não tratamos aqui senão dos que fazem a sociedade brasileira. Falamos aqui dos súditos do Império do Brasil, únicos que gozam dos cômodos de nossa sociedade e sofrem seus incômodos, que têm direitos e obrigações do pacto social na Constituição do Estado. Os índios, porém, estão fora do grêmio da nossa sociedade. Ora, ao mesmo tempo, portanto, é uma posição que eleva todos à condição de cidadãos, mas que retira parte da população, como aqui ele se referiria a alguns indígenas, que estariam fora desse grêmio. Sob a defesa de que era importante falar em brasileiros, diferentemente de cidadãos, há uma outra frase aqui que eu considero bastante significativa. Segundo a qualidade da nossa população, os filhos dos negros, crioulos, cativos, são nascidos no território do Brasil, mas, todavia, não são cidadãos brasileiros. Devemos fazer essa diferença. Brasileiro é o que nasce no Brasil e o cidadão é aquele que tem direitos cívicos. Os índios que vivem nos bosques são brasileiros e, contudo, não são cidadãos brasileiros, enquanto não abraçam a nossa civilização. Ora, talvez, eu sei que eu tenho que falar um pouco rápido, mas aqui, duas posições, aqueles favoráveis a que todos fossem considerados cidadãos, desde que se marcassem que os que não fazem parte do pacto estariam fora, não é? E a posição que defenderia que brasileiros é diferente de cidadãos, e que, portanto, aquele que nasce no território, que é, por exemplo, o indígena, que vivem nos bosques, são brasileiros, mas não cidadãos. Aparentemente, a primeira posição, ela pode parecer mais inclusiva, mas é fato que os que faziam a distinção entre brasileiros e cidadãos consideravam que uma parte de brasileiros que poderiam não ser questionados sobre adesão ao pacto político poderiam ser poderiam ter direitos civis assegurados, o que não era pouco, dado que grande parte das questões de jurisprudência que envolviam indígenas ao longo do Império passavam efetivamente por questões como de terra. Ora, o que acontece aqui efetivamente é que ganha posição aparentemente inclusiva, deixando a esfera, digamos, da disputa dos indígenas, né, ou daqueles que poderiam, a possibilidade de que eles, para reivindicarem seus direitos, deveriam ser falar em nome de serem cidadãos brasileiros. Hoje nós temos vários estudos no Brasil que demonstram que isso não foi pouco, que existiram de fato disputas em que os indígenas se colocavam nessa posição defendiam serem cidadãos tanto quanto os outros. Mas é fato que dizer brasileiro garantiria, de alguma forma, acesso ao menos a direitos civis. Ora, no que toca aos portugueses, por exemplo, a discussão não foi um problema menor. Há que se notar o grande clima de disputa, de guerra e de disputas de projetos que existiam nessa época, que fizeram com que existisse, de fato, um sentimento anti-lusitano bastante forte em muitas das capitais de província no Brasil. De uma primeira ideia de que seriam, portanto, cidadãos brasileiros, todos aqueles portugueses que simplesmente permanecessem no Brasil, ou seja, bastaria permanecer após o 12 de outubro para serem cidadãos, venceu uma outra cláusula em que dizia que não bastariam os portugueses de nascimento permanecerem, mas que teriam que aderir tacitamente, essa palavra usada, à causa do Império do Brasil. Ora, esse é o grande tema, na verdade, de disputa, e vale dizer que nem o Império estava assegurado nesse momento, muito pelo contrário, e a defesa da adesão era, na verdade, a defesa da própria permanência, da própria possibilidade desse projeto político imperial vir a ser vencedor. No tocante aos libertos, que é um ponto com o qual eu já discuti, inclusive, algumas questões com a Cristina, o ponto principal aqui se refere a que, desde o início, ao momento em que se aprovam que todos os membros da sociedade, ou seja, todos os brasileiros, seriam cidadãos, cabe definir o problema dos libertos, né? Ou seja, como que você enquadraria essa população, nem sempre que teria nascido propriamente no território do Brasil, mas muitas vezes teria nascido na África. Ora, para entender isso, eu acredito que muitos que estão aqui me ouvindo, não consigo ver a todos, sabem, e vou deixar isso para o debate, os altos níveis de manumissão que existiam no Brasil, e mais do que isso, né, a própria participação efetiva de negros e de afrodescendentes nas lutas políticas que ocorreram, inclusive, na própria independência. É sabido que o próprio Dom Pedro, no Rio de Janeiro, teria negociado com tropas de pardos a própria possibilidade de adesão. Estou falando isso porque a crítica inicial de que todos os libertos não poderiam ser considerados cidadãos brasileiros, ela vai ser rebatida imediatamente sobre dois argumentos centrais, né? Igualando todos os libertos à condição de cidadão. A primeira, argumentos de humanidade, argumentos contra a escravização, argumentos que estavam na ordem do dia como crítica da escravidão, e em nome da própria ideia de que a cidadania, e aí eu cito um trecho aqui que parece para mim muito evidente, ter a qualidade de cidadão brasileiro é sim ter uma denominação honorífica, mas que só dá direitos cívicos e não políticos. os direitos cívicos se restringem a dar ao homem livre, o jus a dizer tem uma pátria, pertenço a tal cidadão ou vila, não sou sujeito à vontade de ninguém, mas só ao império da lei. Ou seja, a aprovação, portanto, de que todos os libertos seriam cidadãos brasileiros, lhes outorgaria direitos civis. Essa é uma
Andrea. Das... Oi. Sim. Só para dizer que já estamos com 2 minutos a mais, mas...
Tá, eu já tô, com isso já estou terminando. Com isso já estou terminando. Tá bom, obrigada. Bom, nesse sentido, o outro argumento é um argumento ainda mais forte com essa fala. Eu vou um pouco terminar o argumento de que deveriam ser dados a todos os libertos a condição de cidadão, devido às suas capacidades pessoais, ou seja, o argumento absolutamente liberal. O que na discussão presente se alegou sobre o perigo dos forros vadios é mero objeto de apolícia e não deve influir num artigo constitucional, que supõe regularidade do governo administrativo. Muito se altercou sobre não ter o título de cidadão brasileiro quem não tiver propriedade. A propriedade do pobre está nos seus braços e foram do corpo, ele prestando as suas obras e serviços pessoais, como jornaleiro e criado no campo e na cidade, venha a ser membro útil da comunidade, e não faltariam brancos que os preferissem aos escravos se houvessem em abundância. Ou seja, a ideia de que se alçar todos os libertos à condição de cidadãos, que é a ideia aprovada na Constituinte, passa por esses argumentos, que a distinção viria com os direitos políticos e que a importância de você alçar a todos a cidadania. Por último, para terminar, no texto da Constituição, essa é um ponto que vai ser especialmente alterado, ou seja, só vão ser considerados libertos os negros ou descendentes de africanos que tivessem nascido no Brasil, o que significou uma alteração significativa aqui do ponto de vista de que, no caso do Brasil, se perpetuava o tráfico, portanto, se perpetuava a entrada de africanos, e a esses as condições de alçar a cidadania seriam ainda mais difíceis. E com isso eu termino. Muito obrigada. Desculpe pelos 2 minutos a mais.
Muito obrigada, Andrea. Valeu a pena. Bem, e agora sou eu própria, vou tentar então cumprir os 10 minutos. Eu tenho aqui uma... Eu queria falar de problemas, mas também quero dar alguns exemplos concretos e tentar cozer algumas linhas e dar uma perspectiva muito panorâmica. Espero conseguir isso em tão pouco tempo. Portanto, eu vou falar sobre este tema, construir nações a partir de impérios, reflexões sobre os conceitos de nação, império e cidadania imperial. Realmente eu iria trabalhar um pouco o conceito de cidadania imperial, mas acho que não vamos ter aqui tempo para isso. Mas o meu problema de base tem que ver com isto que aconteceu na história do pensamento constitucional português, que é ter definido o território como território nacional, um conjunto formado pelo território europeu, do Reino de Portugal, mas também pelos territórios ultramarinos na América, na Ásia e na África. Este conjunto foi conceptualizado como um Estado-nação e não como um império, e isso deu origem, penso eu, a expectativas, incertezas e reivindicações que tornaram complexa esta questão daquilo que nós hoje, com uma categoria historiográfica, chamamos a cidadania imperial. Em boa medida porque a linguagem nacional articula-se muito com a ideia da igualdade entre os cidadãos e também com uma noção de povo que dialoga mal com a presença neste amplíssimo território nacional de populações culturalmente muito diversas, politicamente subordinadas e também, não só as populações, mas também os territórios que eram dispersos, com limites indefinidos e, portanto, jogavam mal com a ideia de uma nação, de um Estado, com fronteiras definidas e com uma população bem identificada. E estas complexidades revelam-se a cada passo quando analisamos as discussões constitucionais sobre a cidadania nos territórios não europeus da monarquia e o estatuto das suas populações. E isso começa logo no Brasil, portanto, a minha ideia é que este modelo de um Estado-nação começa e está muito ligado à discussão ainda com o Brasil, nas Cortes Constituintes de 1822, e depois dá origem a uma série de discussões que vão acontecer depois, mesmo depois da independência do Brasil, em relação aos territórios que restam em África e na Ásia, que, como sabemos, não tinham nada a ver, enfim, com o Brasil, mas tinham, havia coisas parecidas, digamos assim. Bem, o primeiro tópico tem que ver com a criação de assembleias legislativas locais nos territórios que constituíam o Império. Realmente, se havia uma nação, uma das grandes insistências dos deputados ou de um grupo significativo de deputados das Cortes Constituintes de 1821, uma das suas ideias era que devia haver, esta nação é representada num só Parlamento e esse Parlamento tem que estar em Lisboa. E isso suscita imediatamente da parte dos deputados eleitos no Brasil uma rejeição e eles acabam por se organizar em torno da ideia de que deveria haver pelo menos duas assembleias representativas com poderes legislativos, uma no Brasil e outra no Reino, e depois um Parlamento Federal, digamos assim. Bem, e depois esta ideia, após a independência do Brasil, vai outra vez ser reivindicada por deputados eleitos na Índia, alguns deles naturais católicos, que dizem que agradecem o facto de os portugueses darem a representação parlamentar aos seus territórios coloniais, mas que a verdadeira prenda, estou aqui a citar as palavras de um deputado Gaudó, não é, Luís, eleito Jeremias Mascarenhas, eleito na Índia, que dizia, mas o verdadeiro presente seria realmente termos aqui assembleias legislativas locais. E também acontece em relação à Angola, também há deputados que reivindicam isso, e isso nunca acontece no século XIX, só muito tardiamente no século XX é que irão ser criadas realmente assembleias legislativas locais. Bem, isto é um tópico que, a meu ver, começa com a discussão com os deputados do Brasil, tendo como referente o Brasil, e depois se prolonga com os restantes territórios e os deputados eleitos nesses territórios. Depois, outra questão que também se perfila logo é esta de saber que população conta para calcular o número de deputados. E isso também é um problema porque, bem, desde logo há esta grande, enormíssima população de afrodescendentes livres do Brasil, que, como a Andrea acabou de referir, acaba por ser incluída, e isso explica também, creio eu, o número muito significativo de deputados que são eleitos no Brasil para estar nas Cortes Constituintes de 1820. Bem, mas aqui também estão incluídos os africanos livres de que falou aqui a Maria Luísa, e realmente eles foram todos considerados cidadãos com direitos políticos, portanto contavam para calcular o número de deputados, ou deveriam contar. Depois também era relativamente pacífico que contassem os filhos de país, de Angola, os ilhéus de que falou aqui o Nascimento, as elites de Cabo Verde, as elites naturais católicas goesas, todos esses eram, enfim, admitia-se que portugueses, porque tinham, dizia-se, a mesma religião, a mesma cultura, porque estavam, aderiam ao novo regime constitucional, à Constituição, eram em torno os libertos porque estavam, porque eram importantes para a sociedade brasileira. Enfim, tudo isto era um conjunto de argumentos que tornava relativamente pacífico, pelo menos no início, em 1821-22, depois não é tanto assim, que eram cidadãos portugueses e deviam contar para calcular o número de deputados. A partir dos anos 30 começa logo a haver quem estranhasse isto. Eu tenho aqui vários exemplos, um deles é o do Sebastião Xavier Botelho, nascido em Lisboa, mas eleito por Goa na legislatura de 38-40, que dizia mesmo que considerava inconcebível que, com a eleição dos deputados pela Índia em 1820 e 26, tivesse ficado a descendência dos heróis da Índia e os europeus representados por dois brahmanes. Portanto, começa a surgir esta ideia de que aquelas pessoas não serviam como representantes. Claro, isto tinha que ver com as disputas locais que eu agora não posso aqui reconstituir, mas começa a aparecer este discurso. Há um outro deputado que a certa altura diz, enfim, digo que esta lei, estavam a discutir uma lei, é aplicada só às povoações que dantes se chamavam propriamente colónias, isto é, aquelas que são todas compostas de portugueses por nascimento. Porque, e estou a citar, a massa das povoações das províncias de que se trata, principalmente de Cabo Verde para Sul, não é toda homogénea, não podem em rigor chamar-se portugueses. Bom, e depois esta discussão começa logo em 1821, como eu vos digo, e eu creio que ela explica porque é que nessa altura se decide um critério excepcional para calcular o número de deputados por estes territórios, que seria, cada território dava um deputado independentemente do número da sua população. Bom, isto suscita logo a reação de um dos poucos deputados ultramarinos que estavam no Parlamento, era Manuel Patrício de Castro, que era o deputado eleito em Angola, que diz bem que concordava que pelo menos um deputado fosse eleito por cada um destes territórios, mas se a população o justificasse, deveriam ser eleitos muito mais, e ele depois argumenta que devia haver pelo menos 6 deputados eleitos por Angola e justifica isso com um quadro da população que por acaso coincide com os dados dos numeramentos que eram feitos acerca da população de Angola. Ele dizia bem, aqui há 2.068 brancos, 4.611 homens de cor, 28.739 pretos escravos e 195.981 pretos livres, estou a citar naturalmente. Bem, os escravos não contavam para efeitos de contagem da população. Na altura, os índios também não contavam enquanto o Brasil fazia parte desta nação. Depois da independência do Brasil, o mesmo problema de saber quem contava ou não continua, e eu também tenho aí algumas reconstituição de algumas discussões em torno dos ambaquistas. Em 1861 há uma grande discussão porque muitos deputados consideram que não compreendem que seja eleito um deputado por ambaca, porque não há lá população suficiente para eleger um deputado. E a discussão ganha algum dinamismo e talvez dá origem à observação talvez mais racista que eu encontrei nas cortes de liberais do século XIX, que é um deputado chamado Fonseca, que diz bem, repugna-me a ideia de ver um preto com a boca suja de sangue humano a dirigir-se a uma assembleia de voto. Portanto, estas discussões nunca acabavam sempre numa grande indefinição, nunca há nenhuma lei nem nenhuma norma que defina exatamente enfim, as fronteiras naquela população que distinguiam quem era português e quem não era. E isto acontecia também no que diz respeito ao exercício de direitos políticos, porque achava-se que algumas populações até podiam contar para efeito do cálculo do número de deputados, mas talvez fosse difícil conceber que tivessem acesso aos direitos políticos. Bom, isto acontece, eu tenho aqui o exemplo de uma portaria de Sá da Bandeira, que a certa altura, nessa portaria, estamos a falar de uma portaria, concede a cidadania portuguesa e os direitos políticos aos habitantes muçulmanos de Sanculo, na parte sul da ilha de Moçambique, e que contraria com isso a decisão do Conselho de Governo de Moçambique, que em 1846 tinha negado o direito de voto a essas populações com o pretexto de não serem cidadãos portugueses. Bem, Sá da Bandeira tem uma concepção deste ponto de vista muito universalista, ele quer integrar tudo, isso tem que ver com os seus projetos de criação de um império em África, ele conta realmente com estas elites locais e com a população, e portanto ao fazer isto ele segue os desígnios, por exemplo, de um sheik dessa zona de Moçambique, Hassan Musa Lukuzedi, que era traficante de escravos, e que a partir de certa altura passou a receber um ordenado da fazenda pública portuguesa, considerava-se português, e que tinha reclamado junto da rainha a sua inclusão na lista de eleitores, nos eleitores que designavam os 2 deputados por Moçambique. Bom, isto também aconteceu muito, estas discussões sobre quem é que tinha direitos políticos, quem é que não tinha, quem é que podia votar ou não, com as populações hindus, por exemplo, mas eu estou a dar apenas exemplos, das novas conquistas no território de Goa. Havia, bem, parece que na Constituição de 22, como se dizia que a religião católica era a religião da nação, havia um acordo sobre a ideia de que os gentios estariam fora, e realmente não houve eleições nessa conjuntura, mas depois há uma discussão em torno disso, há normas também, não leis, mas normas, que concedem os direitos políticos às populações hindus das novas conquistas, mas muitas vezes depois essa eleição não se verifica, os governadores não permitem e, sobretudo, há uma grande rejeição por parte das elites naturais católicas relativamente a esta ideia de que os hindus possam exercer direitos políticos. Enfim, eu tenho aqui o exemplo de uma discussão interessante que ocorreu, um deputado, Celestino Soares, eleito pela Índia, que explicava que os hindus das novas conquistas não deviam votar, desde logo, porque eles estavam submetidos a usos e costumes que eram muito diferentes do direito português. As novas conquistas tinham sido integradas durante o período pombalino e tinha feito parte do contrato de integração com as autoridades daqueles territórios que fossem preservados os usos e costumes das populações das novas conquistas. E, portanto, aqui este deputado entendia, já em meados do século XIX, que se os usos e costumes eram diferentes, então os hindus não podiam ser cidadãos. E isto chamou-me a atenção porque não é o critério religioso, embora o critério religioso também tenha aparecido, mas era a questão do direito aplicado. Mais tarde, como sabemos, já no século XX, o Estatuto do Indigenato vai dizer que são indígenas exatamente aqueles que, e portanto não cidadãos, aqueles que estão próximos dos seus usos e costumes e que, a quem, portanto, não era aplicado o direito português e, nessa altura, já o Código Civil português. Bem, mas também era por motivos religiosos. Eu tenho aqui a fala desse deputado. São quatro? Ah. Então pronto, eu vou terminar. Eu não sei quanto tempo é que passou. Vocês contaram. Está bem. Ok. Sim. Pronto, então se calhar nem vale a pena ler, mas ele a certa altura diz, bem, mas também não é muito claro que eles sejam cidadãos portugueses porque eles não são católicos. E os únicos cidadãos portugueses não católicos que podem votar e ser cidadãos com plenos direitos são estrangeiros naturalizados. Eles não eram estrangeiros naturalizados porque estavam dentro do território português. E houve esta discussão, enfim, que teve muitos desenvolvimentos, sobre se realmente os não católicos podiam ser portugueses originários de acordo com a Carta Constitucional, que só admitia o culto de religiões não católicas aos estrangeiros naturalizados e que dizia que a religião católica era a religião do Estado português. Bom, e ele até pede uma lei, que se faça uma lei que esclareça estas questões. Essa lei nunca é feita e estas discussões permanecem com várias posições que nunca se chega a nenhum consenso. A certa altura, por causa da questão do casamento e do Código Civil, António Luís de Seabra, que é o autor do Código Civil, diz, bem, mas, vou terminar com a fala dele, porquê é que estão a falar sobre estes súbditos portugueses não católicos como se eles fossem portugueses? Esses súbditos que professam outra crença e exercem em algumas partes o seu culto publicamente, dizemos nós que a Carta, no artigo 6, em nossa humilde opinião, não cogitou senão no reino e dos cidadãos aborígenes ou propriamente portugueses, e não dos povos que, por efeito de conquista ou por outra forma, se submeteram à dominação portuguesa. Portanto, é outra vez a ideia de que não eram cidadãos, mas conquistados. E esta questão nunca é esclarecida, e só para terminar, ela depois tem efeitos a muito longo prazo. Quando se cria o Estatuto do Indigenato, é interessante ver algumas destas elites que se consideravam cidadãos portugueses, em relação à qual não haveria tantas incertezas, vão contestar a ideia de que, a partir do Estatuto do Indigenato, para serem cidadãos portugueses têm que pedir a assimilação. Eles consideram que estão a ser prejudicados e vão dizer porque no passado todos éramos cidadãos portugueses sem ter que passar por qualquer processo administrativo de aquisição da cidadania e agora o que estão a fazer, isto passa-se em 1914, o que estão a fazer é a pedir-nos que agora, para sermos cidadãos, provemos uma série de coisas, entre elas, outra vez, que nos afastámos dos usos e costumes próprios da nossa civil, enfim, da nossa comum, da nossa raça, porque nessa altura o critério racial já estava a ser plenamente assumido. E, portanto, há toda uma... O que é que eu quero dizer com isto para concluir? Que no século XX em vários registros há toda uma descrição um pouco mitificada da ideia de que no passado, no século XIX, todos teriam sido cidadãos nos territórios não europeus da monarquia. E o que eu tentei mostrar aqui neste tempo limitado é que isso estava longe de ter sido claro e que foi uma coisa que desde que se discutiu o Brasil, os índios, os libertos, etc., nunca foi esclarecida pelo direito constitucional português, nem no discurso político, nem em lado nenhum. Obrigada. E agora, falta, por fim, a Sandra Lobo e o Luís Cabral de Oliveira, que vão falar sobretudo sobre Goa. A Sandra é investigadora na Universidade Nova de Lisboa, Centro de Humanidades, e o Luís Cabral de Oliveira no Instituto Politécnico de Leiria e no CEDIS da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Vão falar sobre a originalidade de Goa liberal constitucional. Passo a palavra. Mas esqueci-me de contar.
Agradeço a vossa presença e vou passar a ler a minha parte da comunicação. A nossa comunicação é conjunta, eu lerei a parte e o Luís apresentará a outra. Nós, precisamente para encurtarmos o tempo, optámos por apoiar a comunicação com um PowerPoint. Eu, como não tenho dom na improvisação, irei ler a minha parte. Goa foi pioneira ao eleger, desde 1821, deputados nativos, sendo Bernardo Pérez da Silva o único nativo do Império a chegar, por circunstâncias singulares, a ser nomeado para o governo da própria colónia, devido ao seu percurso e ao projeto que submeteu em 1834. Abordaremos o constitucionalismo e projeto político deste coês, contribuindo para pensar a participação dos colonizados no liberalismo em língua portuguesa, deslocando assim o olhar do eixo luso-brasileiro para outros espaços. Temos analisado um significativo conjunto de impressos e manuscritos, mas concentramos-nos agora sobretudo no diálogo que publicou em 1832 e numa memória que submeteu ao ministro do Ultramar em 1834, que era o projeto político que acabou por fundamentar a sua nomeação para prefeito da Índia. Posicionando-se como cidadão português, natural da Índia e voz do ultramar, este político leu os teóricos liberais numa perspectiva anticolonial, embora defendesse ao mesmo tempo um Portugal liberal pluricontinental. Uma leitura distanciada do separatismo brasileiro e para cuja compreensão são significativas a leitura fundacional da Revolução e voluntarista do processo de reinvenção da nação, que expressa em 1823, quando diz: Goa aderiu à causa de Portugal a 16 de setembro de 1821. E também a sua declaração em 1834 sobre os seus próprios direitos, deveres como cidadão e deputado. Em primeiro lugar, lutara pela causa liberal, como a própria biografia política que nós mostramos no início evidencia. Agora, cabia-lhe ocupar-se dos interesses da causa indiana, na qual se compatibilizavam os interesses próprios e comuns do todo português. Portanto, ele teve sempre essa perspectiva de articulação de interesse entre o local e o todo. Entre esses momentos, Pérez da Silva foi construindo a sua ação e pensamento em diálogo intelectual com autores como Jeremy Bentham, o Abade Reynald, Jean-Baptiste Say, Benjamin Constant, Dessoud de Terrasse e Guizot, e ainda os agriculturistas como Arthur Young. Designadamente em Bentham, colheu a perspectiva utilitarista e argumentos anticoloniais, embora para discutir, ao contrário de Bentham, precisamente a sobrevivência reformulada do Império. na memória de 1834, colocou em diálogo os princípios políticos, a realidade colonial e o reformismo necessário. Eu não irei citar a memória, mas sistematizei o que constitui a crítica colonial e o seu projeto para a reformista. Portanto, o político é sistemático na crítica colonial. Crítica da política de transporte de deportados, degradados e personagens imorais e desqualificadas que no conjunto dominavam o poder nas colónias. Uma presença europeia notória pela venalidade, arbitrariedade, incompetência e impunidade que desmoralizava as populações e as conduzia à inércia ou à imigração. Ele é muito claro a dizer isto tudo e expande bastante. Excesso de poder dos governantes ao concentrar em si os poderes administrativo e militar, que de alguma maneira tinha sido colmatado com este curto espaço em que houve prefeitos, em que a legislação, a organização administrativa em Portugal e no Ultramar foi exatamente a mesma. Exército e funcionalismo sobredimensionados, má gestão e roubo sistemático dos dinheiros públicos, sobretaxação dos povos, inexistentes políticas de desenvolvimento, investimento na ignorância para melhor dominar. Feito o diagnóstico, Pérez da Silva propunha acabar com as políticas de degredo, garantir governantes zelosos, trabalhar, e aqui vale a pena começar a prestar sobretudo atenção, trabalhar para um corpo estável de magistrados locais idóneos e competentes, adequar os quadros locais às suas necessidades, garantindo que fossem bem pagos, extinguir instituições inúteis e dispendiosas e baixar os impostos, investir no desenvolvimento económico através do fomento e inovação agrícola, a base produtiva da riqueza das nações e o sustentáculo da manufatura e comércio vantajosos, portanto, adaptar as leis gerais à realidade indiana e, por fim, reformar o ensino para dotar Goa de uma rede de escolas primárias masculinas e femininas, um liceu, escolas de medicina, direito, matemáticas, teologia. Paralelamente, investir na formação subsidiada na Europa, visando a curto prazo uma oferta local de qualidade em áreas essenciais como a justiça, a saúde, a educação, a ciência e a economia. Parece claro que Pérez da Silva apontava o caminho do autogoverno e, em alguns momentos, ressoava mesmo uma ideia de federação de interesses sem quebra da unidade política nacional, que seria designadamente articulada pela via cultural e económica. É verdade que leu a realidade local decalcada na identidade, preocupações e interesses das elites católicas nativas, desafiando o status quo colonial. Mas mesmo nisso, o seu lugar compagina-se com a direção burguesa das reformas ao Ocidente. É nesse chão comum que cabe pensar o seu lugar nessa reflexão coeva e na abertura para futuras problematizações da liberdade e da democracia. E passo a palavra ao Luís.
Muito obrigado, Sandra. Isto é uma vingança. Eu geralmente digo aos meus alunos para apresentarem os seus temas em 5 minutos. Hoje é a minha vez, não é verdade? Conta. Eu geralmente dou-lhes 50 segundos de tolerância. Bom, estamos a falar de uma pessoa excepcional, estamos a falar de um homem que é eleito nas primeiras eleições deputado pela Índia. Relembro que o caso de Goa é um caso diferente. Logo para as Cortes Constituintes são eleitos 2 brâmanes naturais católicos e 1 reinol. Não há nenhum descendente português. Este homem vem para Lisboa, encontra as cortes fechadas, volta à Goa, volta a ser eleito, volta a Lisboa, novamente as cortes fechadas, vai, como explicou muito bem a Sandra, fazer o seu caminho de exílio e chega ao Brasil. Passa por Inglaterra e chega ao Brasil. E é realmente no Brasil que ele publica um livro que parece ser bastante importante, não só para compreendermos o seu pensamento político, mas para compreendermos o pensamento político daquilo que eu chamei, que é constantemente chamado o perismo, ou seja, a teoria política não só de Bernardo Pérez da Silva, mas também dos seus seguidores, porque Bernardo Pérez da Silva nada é se não tivesse seguidores. E naturalmente que o perismo é uma construção, e à medida que o Bernardo Pérez da Silva vai evoluindo politicamente, muito antes de 1820, também o perismo vai crescendo. E, portanto, o Diálogo, que é o livro que eu vou muito rapidamente analisar, como explicou a Sandra, que tem esse nome enormíssimo, Diálogo entre o Doutor em Filosofia em Português, na Índia, na cidade de Lisboa, sobre a Constituição Política do Reino de Portugal e a sua forma de aplicar à Índia, é um livro muito importante, mas não é a palavra definitiva do perismo. Há escritos anteriores e escritos posteriores. Bom, mas como diz um dos principais biógrafos e mais antigos de Bernardo Pereira da Silva, sabe-se que estando no Brasil deixou registados em um livro os seus novos princípios. Ora, o que é o perismo? O perismo é uma forma de organização constitucional que se pode definir nos seguintes traços. Privilegia as elites naturais católicas ao atribuir funções relevantes a conselhos e magistraturas periféricos para eles domináveis, enquanto as promove através da representação parlamentar, e há uma longuíssima listagem de deputados indianos, goeses, desde 1822, desvaloriza os poderes centrais e a magistratura letrada de origem reinol ou europeia, insiste na divisão de poderes como forma de os repartir por vários centros periféricos, o que entronca no que explicou a Cristina, e assenta num sistema de fontes em si do direito, fundado numa forte base local, hegemonizado pela prática de tribunais locais, pelo ascendente dos advogados provisionários, que eram formados em Goa, e por uma proposta de organização judicial descentralizada que enfatiza o júri. Estas ideias podem ser encontradas no tal diálogo entre um doutor em filosofia e um português da Índia na cidade de Lisboa. Qual deles é o Bernardo Pereira da Silva? Não há certeza, eu acho que são os dois. Bernardo Pereira da Silva veste-se, usa ambas as camisolas, digamos assim. Como é que se estruturou o diálogo? O diálogo é passível de ser analisado em três grandes blocos. Por um lado, considerações introdutórias, o diálogo propriamente dito e um sonho do índio, um episódio mais ou menos imaginado e que é uma projeção do futuro, muito na linha do Benjamin Franklin, como o próprio Pereira da Silva admite. Na primeira parte, temos duas grandes preocupações. Por um lado, foi uma apresentação da Carta Constitucional como um instrumento redentor das anteriores agressões perpetradas pelos portugueses, pelos reinóis, digamos assim. Em segundo lugar, esclarecer o conteúdo da Carta Constitucional, explicar o que é a Constituição, suas vantagens e meios de mantê-la, aplicando ao caso de Goa. O diálogo propriamente dito é particularmente interessante porque explica o que é a Constituição, o que é a liberdade, quais é que são as vantagens efetivas do governo representativo, quais são os direitos políticos e civis reconhecidos e garantidos pela Constituição e como transpor todas estas conquistas para Goa. É muito interessante a parte final do sonho do índio, o terceiro bloco, em que basicamente o índio, Bernardo Pereira da Silva, vestido de índio, digamos assim, sonha que o gênio de Portugal o leva à montanha mais alta das novas conquistas e dali vê uma Goa completamente transformada em virtude das benesses da Carta Constitucional. O diálogo interessa também por algumas posturas críticas de Bernardo Pereira da Silva a algumas soluções menos felizes no que toca respeito à própria Carta Constitucional. O bicameralismo, o poder moderador e o próprio doutor e o índio discutem, não é a melhor solução, é a solução possível. E finalmente, termino agora com isto, o diálogo pode ser, e é uma das chaves para ler o credo perista, porque ele fala nas questões como a representação parlamentar, a criação de uma esfera pública, no sentido que hoje falou o professor Bigode Chorão de Manhã, o tribunal de júri, as comunidades goesas, a imprensa, o vestir, o anticasticismo, os cortes no exército, a valorização económica e a educação. A educação é um dos traços mais importantes. Bernardo Pereira da Silva diz claramente, se vocês querem ser autónomos, têm de estudar. Aqui não há meios, portanto, subsidiem quem vai estudar para a Europa. Finalmente, uma citação, concluo com um começo, o diálogo começa com uma citação interessante, que não importa quando eu florescer ou frutificar a verdade, o que importa é semear e plantar, um dia ou outro alguém aproveitará. Eu costumo dizer que não é por acaso que temos o primeiro-ministro que temos, eu acho que o Bernardo Pereira da Silva teria achado natural e que o diálogo teria valido muita importância. Muito obrigado.
Muito bem, não, foste, enfim, como os teus alunos. E então agora se calhar temos estes, afinal, esforçámos-nos, conseguimos 12 minutos, não é mal, para colocarem questões, para se discutir, enfim, eu acho que todas estas reflexões são muito convergentes, dizem bastante respeito à mesma coisa e que estamos a caminhar para traçar um quadro cada vez mais completo do que nós chamamos o período liberal em Portugal, que também inclui estes territórios e que, enfim, talvez não tenham sido sempre considerados para pensar o liberalismo, mas eu acho que têm que ser, porque são, porque realmente, como eu também tentei mostrar com a minha comunicação e como resulta de todas as outras, Portugal na altura não é o mesmo que Portugal hoje, porque hoje Portugal é só a Europa, mas na altura o território português, como diziam os deputados vintistas, era um território espalhado por vários continentes. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Então vá, força, Luís, que é para...
Olha, do costume. Tenho várias questões. Uma delas é fruto de pura ignorância, e é ali para a Maria Luísa. Porquê é conservador e saquarema são sinónimos? Eu não sei. Em segundo lugar, para o Augusto, eu achei muito interessante a questão da representação das câmaras, que em Goa tem imensa importância. Quantas câmaras é que há? E se há uma com mais ilhéus e outra com mais... europeus, não, que eu tenho várias.
Calma,
depois queria saber se o deputado Mendes da Silva, depois de eleito, defendeu os interesses que o fizeram eleger, que às vezes em Goa aconteceu ao contrário. Para a Andrea, eu sou professor de Direito e os conceitos interminados fazem-me confusão. Esta coisa de que os portugueses seriam de aderir tacitamente ao Império é um conceito profundamente indeterminado. Como é que isto se concretizou? O que é uma adesão tácita? Obrigado.
Podem responder então e depois colocamos novas questões. Para...
É um bocado simples. Os saquaremas é o grupo líder, né, dos conservadores, que representa os fazendeiros de Minas e do Rio de Janeiro. E eram formados, né, por esses fazendeiros. E eram chamados assim pelos liberais e acabam, são os que lideram o governo conservador durante todo o tempo e acaba assim, na parte se referindo ao todo, né? Mas não é, há conservadores que também não estavam de acordo com os saquaremas, mas eram os líderes, digamos assim.
Então, as câmaras eram instituições que, como a Igreja, estavam há séculos em São Tomé e Príncipe. Portanto, havia uma câmara no Príncipe, havia outra em São Tomé, e no período que nos importa, portanto, digamos assim, a partir da recolonização, várias vezes a câmara é liderada por um ilhéu. Outras vezes eles têm a maioria dos vereadores, o que, todavia, nem sempre significa que estão ao comando dos negócios que a câmara gera, porque... A questão do dinheiro que se começa a dever aos comerciantes europeus começa, digamos, de forma subterrânea, a moldar as políticas e as decisões das câmaras. E, portanto, na verdade, há que fazer essa distinção, porque nem sempre a circunstância de haver um ilhéu à frente da câmara significa que ela se oriente para a defesa daquilo que nós suporíamos, assim, à partida, que seria o interesse dos ilhéus. É óbvio que há contratos de aquisição de bens e serviços que a gente percebe que são feitos, enfim, por portas travessas. Quanto ao deputado Mendes da Silva, eu não conheço a biografia dele, mas tanto quanto pôde apurar, não teria uma grande apetência por questões relacionadas com as colónias, até provavelmente de meados da década de 1880, quando ele se torna, julgo eu, por ação de Francisco Mantero, deputado de São Tomé e Príncipe. E o que, na verdade, o Mantero quer é, basicamente, isenção da exportação da Ilha do Príncipe, onde ele tinha começado a comprar terras a seguir à libertação dos libertos e quando as terras eram muito, muito baratas, e onde havia terras que estavam abandonadas e onde se podia fazer grandes roças à escala da ilha. Ele quer concessão, uma política de concessão de terras, e evidentemente todos querem uma política de favor relativamente à importação de serviçais e ao mando que eles têm sobre os serviçais. O deputado Mendes da Silva escreve uma carta ao Mantero a dizer que o dia mais feliz da vida dele enquanto deputado foi quando conseguiu que a Câmara aprovasse, em época de uma política protecionista, a livre exportação para as exportações do Príncipe, o que, no fim de contas, visava, tanto favorecia Mantero, o BNU, E depois quer o Mendes da Silva, quer aquele que o substitui depois de um episódio em que há um primeiro-ministro, José Dias Ferreira, que perde a eleição e que depois vai ser eleito por São Tomé e acaba por não ser, o Horta e Costa vem substituir, julgo eu, por um acordo, o Mendes da Silva. Todos eles acabam onde? Nos corpos dirigentes do BNU, da Sociedade de Agricultura Colonial, da Companhia da Ilha do Príncipe e por aí fora. É isto.
Claro, claro. Eu agradeço a pergunta, porque ela me permite discutir, na verdade, falar muito rapidamente um pouco o caráter dessas constituições nesse momento. Não existe nenhuma declaração ou nenhuma norma que preveja exatamente o que era tacitamente. Era exatamente nesse ponto em que as questões passavam por as formas de adesão política que estavam, então, em voga e que, na verdade, eram necessárias, de alguma forma, no ambiente de indefinição ao qual se vivia. Isso permite com que nós pensemos que as constituições, nessa época, diferentemente de hoje, elas tinham um caráter muito menos normativo do que depois elas vão ter. Então, isso faz com que, de alguma forma, definições como essa, que, de fato, você tem toda a razão, elas são amplas e, de alguma forma, indefinidas, pudessem constar num texto que à época se chamava de constitucional, mas que hoje teria efetivamente um outro caráter, né? Eu poderia seguir muito nisso, mas muito obrigada pela questão.
Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Eu então coloco. Desculpa, Andréa.
Então, muito rapidamente, Cristina, se tiver tempo, eu gostaria de fazer três questões bem pontuais. Para o Augusto, no texto que ele nos enviou, ele usa a palavra recolonização, salvo engano. Gostaria que ele falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é um conceito bastante interessante para a gente pensar o próprio século XIX. Para a Cristina, talvez o próprio Augusto, de alguma forma, eu fico pensando se não é o momento de nós também prestarmos muita atenção no que eram direitos civis assegurados. Porque o que acontece no caso brasileiro é que, rapidamente, o termo cidadão passa a congregar direitos civis também, mas ter direitos civis e não ser cidadão não era pouco, me parece, no século XIX. Ou seja, se não vale a pena pensar essa dimensão, é algo que eu gostaria de trabalhar um pouco também ao texto final que quero apresentar para vocês. E, por último, da Sandra e do colega, eu gostei muito de ter lido o texto e ter lido sobre o personagem que vocês estudam, Pérez da Silva, mas eu fico pensando em que dimensão ele é, de fato, anticolonial. Me parece que, enfim, ele é alguém muito formado numa chave ilustrada, numa chave, enfim, de modernização, de reformulação, mas queria entender um pouco o que vocês acham que, de fato, é anticolonial propriamente. E, com isso, muito obrigada.
A noção de recolonização, ela, no fim de contas, eu usei-a há décadas, quando comecei a estudar o século XIX, e queria com ela dar a noção de que vai haver uma mudança absolutamente radical no panorama económico de São Tomé e Príncipe. Que, no fim de contas, enfim, toda a gente sabe mais ou menos que se plantou açúcar, que se fez comércio com a costa do entorno, de escravos, nomeadamente, e tudo mais, e há tentativas de começar o plantio do cacau e do café com governadores que vão do Brasil para... Mas tudo aquilo fica um pouco, digamos assim, latente ou não arranca, porque, na verdade, as ilhas vão ficando isoladas por terem cada vez menos interesse do ponto de vista das rotas de navegação, até que... quando alguns comerciantes começam a perceber que podem começar a comprar café, café que se dava de forma espontânea e que era colhido pelos ilhéus que os vendiam, vai desencadear-se também com as facilidades de importação de mão de obra de Angola a partir de autorizações que, sendo excepcionais, depois se vão tornar corriqueiras, aí percebe-se que há um grande potencial. E o chamado avanço da fronteira do cacau vai passar por São Tomé e vai levar a riquezas e a fortunas que às vezes, quer dizer assim, quando a gente pensa que aquele hotel que está lá no Alto de Santa Mar, o Estrela, aquele Pestana 6 Estrelas, era o palácio do Conde Valde Flor, que foi para lá com uma mão de trás, outra à frente, se me é permitida a expressão, a gente imagina o dinheiro que aquilo não deu. E deu por força desta arquitetura que considerava que São Tomé era sobretudo, ou devia ser sobretudo, uma colónia plantação, ou seja, onde havia um esquema económico e social dicotómico, e os ilhéus não são tratados como escravos ou serviçais ou libertos, vão sendo empurrados para uma periferização no tecido social. E é por via desta periferização económica, desta subalternidade económica, que eles vão depois sentir indiretamente a derrogação da sua cidadania, o que não quer dizer que não fossem extremamente diferenciados e que nós não tivéssemos, no princípio do século XX, gente que era médica, advogada e tal, estudando aqui em Lisboa, mas isso será em cada vez menor número.
Haver tempo, não é só esta questão dos direitos civis e não se... Bem, os direitos civis, tanto quanto eu entendo, para os liberais eram mais importantes até do que os direitos políticos, não é? Temos aquele ensaio de Benjamin Constant que ele diz mais ou menos que o que importa é que quem eleja, quem tenha direitos de eleição, eleja aqueles que vão mesmo proteger os direitos civis, a liberdade, a propriedade. Eu diria que, imaginando um liberto no Brasil proprietário, se calhar estaria mais interessado na proteção dos direitos civis, ou que soubesse ler e escrever, mas outros, pensando aqui nos libertos da Maria Luísa em África, se calhar os direitos civis não lhes serviam de muito, e de resto ser reconhecidos como cidadãos também não. Eu até tinha uma pergunta para ela exatamente sobre qual era a capacidade de ação política e reivindicativa que estes libertos tinham, quando comparado com alguns grupos de libertos no Brasil, porque acho que é também uma questão interessante pensar esta diferença. Quando os deputados falam de libertos e de africanos livres, estão a referir-se a coisas muito heterogéneas, grupos muito heterogéneos que aparecem ali subsumidos a uma categoria que os entende como mais ou menos todos e não são de todo, e a situação dos libertos do Brasil não é de toda a situação dos libertos nos territórios africanos. E pronto, para não me alongar mais e deixar ainda aqui os meus colegas responderem à questão do anticolonialismo, fico por aqui.
Obrigada pela pergunta. O conceito anticolonial é usado e defendido no texto porque se pensarmos que o projeto colonial, tal como se desenha no século XIX e mesmo antes, assenta na subalternidade e na diferenciação, não é? Em direitos diferentes e na subalternidade e na falta de capacidade de decidir sobre a sua condição, podemos perceber que o pensamento de Pérez da Silva é profundamente anticolonial. Não só na reivindicação de direitos iguais, não só nessa reivindicação da autonomia, mas até num sentido constitucional. Porque quando ele diz que Goa aderiu à causa portuguesa em 1821, ele está a dizer que há uma refundação da nação em 1821 e que Goa escolheu fazer parte dessa nação, independentemente depois do que era a realidade, se eles seriam ou não deixados. Mas eu estou a falar em termos de debate de ideias e é neste plano que ele coloca a sua discussão. E, portanto, nesse plano, há sempre essa, não só reivindicação, mas postura igualitária. Portanto, não deixar que a subalternização aconteça em algum momento. Pode acontecer na prática, mas é com violência, não é com violência e é disputado, é sempre disputado e é sempre discutido. E nesse sentido acho que é profundamente anticolonial e abre caminho. O que é interessante é que ao mesmo tempo, e isto tem a ver um bocado com este pensamento utilitarista, Pérez da Silva acredita profundamente que Goa está bem em apostar num projeto de Portugal liberal, não é? Não é no Portugal colonial, tal como era a vivência deles. Projetar um futuro português realmente pluricontinental em igualdade de direitos e, como diziam aquela deputação de deputados em Moçambique, e a igualdade também possível de circunstâncias. Não é? Espero ter respondido.
Muito bem, nós já estamos em cima da hora. Eu, se calhar, só pedi aqui à Maria Elisa para fazer aqui uma reflexãozinha sobre esta questão dos libertos. Qual era a capacidade, se conseguiu ver, dos libertos em África de reivindicar, nomeadamente face ao estatuto jurídico que tinham, que era um estatuto que teoricamente lhes dava direitos, e depois a realidade que descreve aqui também não parece ir ao encontro dessa.
Então, bem, vou tentar ser bem rápida nisso, já passamos. Então, é importante, né, deixar claro que libertos em África, talvez não sei se todos, do que são os libertos no Brasil, né? Então, os libertos em África são equivalentes aos africanos livres no Brasil. O que eu pude ver da documentação, mas isso eu não vi tanto, eu vi na correspondência do Sada Bandeira, muito interessante, sobre a manifestação dos libertos em São Tomé. Agora, em Angola, em Moçambique e na região, a reivindicação é para que fosse cumprido o tempo de contrato, né? que em geral não era. Então, a manifestação, enfim, que até onde o que eu vi na documentação, de 40 a 60, que foi o que eu olhei, 60 e poucos, é nesse sentido, para que fosse aqueles anos de serviço, né, fossem cumpridos. Agora, em São Tomé, há uma documentação muito interessante que tem a ver com o que eu falava antes, que é agora me fugiu também o nome do jornalista também, que está em São Tomé e que presencia a greve, né, que os libertos fazem nas várias fazendas ao mesmo tempo, em vários dias. São até um documento que eu passei para você, lembra disso, há um tempo atrás? E ele justamente fica muito, ele vai ao Sada Bandeira para falar sobre isso, porque ele está muito aflito que não tem um espaço na opinião pública em Lisboa para criticar o uso indiscriminado do trabalho dos libertos, né? Então, ele diz, eu não tenho espaço para falar isso, é um escândalo que está acontecendo, etc, etc. Ele vai primeiro ao Sada Bandeira e faz um relato muito grande de como tinha sido essa greve, né? E como era usual os maus tratos e o descumprimento. Agora, em relação à Angola, essa documentação que eu li mais a correspondência, tanto, né, dos oficiais, então os militares, esse médico que fica acompanhando a expedição para Ambriz, e os militares no governo que então relatam, né? Não é tanto a voz dos próprios libertos, que acho que é uma pesquisa interessantíssima ainda a ser feita, que é então diferente dos africanos livres do Brasil, né? Que esses não têm direito, esses são os excluídos, propriamente totalmente excluídos, como falou a Andrea. Mas muito obrigada, enfim, pela atenção, desculpa.
Se calhar damos aqui por encerrado o nosso painel e agradeço uma vez mais as pessoas que vieram assistir e também aos participantes. Obrigada por terem vindo e por terem estado aqui.